Nosso assunto agora é o Aeroporto Regional de Maringá. Estamos recebendo aqui no estúdio Fernando Rezende, superintendente do aeroporto, está aqui com a gente. Olá, muito obrigada pela presença mais uma vez aqui no estúdio, por essa entrevista. Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes. Obrigado você pela oportunidade da gente estar falando sobre o aeroporto.
E tem muita coisa para falar, né? Para começar, como é que está a licitação para ampliação da pista?
Da pista, já teve a licitação, já teve o ganhador e aí está na fase de recursos. Então, teve uma empresa que não participou, inclusive, da licitação, mas que entrou com os recursos, foram respondidos a nível de prefeitura, ele entrou no Tribunal de Contas, que está sendo respondido também pela Procuradoria do município. Acredito que mais alguns dias a gente possa homologar a licitação.
Que só depois de responder todos esses recursos que é possível declarar o vencedor,
exatamente,
é isso?
Exatamente, exatamente. Aí esvazia-se todos os recursos e aí se declara, faz a homologação do ganhador, do vencedor da licitação.
Uhum. Agora tem prazo para iniciar essa obra, essa ampliação da pista por causa dos recursos?
Tem. É assim que é homologado, tem uma burocracia ali para sair os atos, né, de ordem de serviço, e aí a partir da ordem de serviço teriam 18 meses de prazo para entrega da obra.
Uhum. Agora, não tem nenhum risco de se perder esse recurso?
Não, porque isso já está já com essa verba destinada para isso, então não tem esse perigo, não. Isso já foi, porque já foi feita a licitação, já foi feito tudo.
É uma grande obra, né? São 105 milhões de reais?
Eram 120, aí houve uma redução em função do estudo aqui da prefeitura, Maringá caiu para 105, e aí o ganhador teve um desconto de 22%, foi para 81 milhões e 500.
Tá. Bom, e a torre de controle, como é que está?
A torre, a licitação agora é dia 14 de setembro. A licitação da mão de obra, né, dos controladores e operadores, tanto da torre como da sala IES, como da meteorologia.
Uhum. Como é que funciona isso? Porque o Tribunal de Contas até questionou, né, a contratação de uma empresa para oferecer esse serviço, é isso?
Isso, na realidade foi assim, foi a modalidade que foi feita. Só para você entender, quando nós fomos, enfim, notificados, que foi dia 19 de abril, uhum, para que a gente tivesse desligado os operadores que estavam com acúmulo de cargos, logicamente, nós, antes disso, que a gente já sabia através dos próprios controladores, então nós já tomamos as providências para caminhar junto com isso. E no dia 19 a gente teria o prazo até o dia 3 de junho para fazer esse desligamento, o que foi o que ocorreu. Paralelo a isso, ou simultâneo a isso, a Sindacta foi contactada, nos deu total apoio e nos orientou que fosse feita uma licitação da forma de que a gente passasse a operação da torre para uma empresa. Uhum. A operação do IPTA, que a gente chama. Não o IPTA inteiro, mas somente a operação. Quando foi questionado por algumas empresas outras questões, que não essa, foi questionado coisas que eles entraram com recurso, e o Tribunal de Contas entendeu que então deveria ser feita uma cessão de mão de obra e não a operação. E abrisse também a possibilidade de se fazer concurso público. A gente não tinha feito o concurso público porque nós vimos na prática que o concurso público não era viável porque pela quantidade. Nós esvaziamos o concurso público já existente, a gente chamou 14 pessoas, das 14, uma estava habilitada. Por quê? Porque a maior parte dessas pessoas são oriundas da FAB. E grande parte delas estão aposentadas.
Então, é
uma mão de obra difícil, e eles iam ter novamente o problema de estar acumulando cargos em serviço público.
Por meio de empresa não tem esse problema.
Por meio de empresa eles podem trabalhar na empresa, porque são empresa privada, aí, prestando serviço para um órgão público.
Aí tem a aposentadoria e o serviço na empresa.
Exatamente.
Não tem problema.
Não teria problema. Então, o Tribunal de Contas então nos orientou dessa forma, o que nós fizemos. Então, reabrimos uma outra licitação, aí com novos termos, e aí sim a cessão de mão de obra, e também paralelo a isso nós estamos abrindo concurso público atendendo atendendo a orientação do Tribunal de Contas, né? Se nós, essa empresa aqui, que porventura ganhar, da cessão de mão de obra, ela vai ter um prazo de 12 meses, renovável mais 12. Então, nós, nesse período, se a gente não conseguir que o concurso público tenha êxito, nós vamos renovar e fazemos uma nova licitação. Uhum. Então, para realmente fixar isso.
Mas quando o concurso público for finalizado, se der tudo certo, a empresa não vai ser mais necessária ou eles vão trabalhar?
Aí a empresa não vai ser mais necessária, a gente chama, então, os concursados, né, que conseguiram as suas, né, conseguiram entrar na, fazer as provas e conseguirem entrar.
Uhum. Como é que está a operação de voos até agora, então?
Está normal, né? Lembra que eu comentei isso passado, nós já estamos 90 dias operando dessa forma, um pouco mais de 90 dias. Então, da forma como eu te falei, a gente tem durante o dia a forma de torre, durante a noite e na madrugada a forma de rádio, né, o procedimento de rádio. O que difere, eu acho que eu já deixei isso claro, são as questões de decisões. Então, das 4 da manhã até as 7, a gente tem rádio, das 7 até as 18 no regime de torre, das 18 até as 24.
Essa aqui é o sistema híbrido que você chama.
Exatamente. E com isso a gente precisa de menos pessoas, né? Então a gente consegue com o nosso contingente e, logicamente, com as pessoas que estão ali fazendo os coordenadores, que acabam, então, também fazendo a escala, porque é uma situação temporária.
Uhum. Como é que está o trabalho da superintendência para atrair novas companhias aéreas aqui para o aeroporto?
Então, a gente já está fazendo esse trabalho desde o ano passado, né? Não só de atrair novas companhias aéreas, mas da volta dos voos que a gente havia perdido aqui, muitos voos em 2016... E então, parte desses voos a gente tem recuperado. Cabe salientar que no mês de junho e julho, né, a gente tem aquele problema da malha de inverno, que já retornou. Alguns voos já retornaram. E é que eles utilizam mesmo, eles diminuem a quantidade de voos aqui no sul do país. Já está retornando. Em outubro a gente já tem uma malha aérea mais completa das companhias existentes. Das companhias que a gente está buscando, né, são duas companhias que a gente busca. As tratativas são muito boas, a gente avançou bastante. Existe uma demanda muito forte do segmento de companhia aérea para baixar o ICMS sobre a querosene no estado. Isso está sendo feito um trabalho em cima, a sociedade civil organizada tem conversado com o governo, as próprias companhias aéreas têm conversado. Então a gente está nesse aguardo e acredito que esse ano a gente consiga ter aí uma novidade boa. Por enquanto, enquanto isso não se concretiza, a gente está trabalhando nessa busca. Né?
Se reduzir o ICMS, é bem mais fácil.
Com certeza fica mais fácil, porque você tem outros estados que têm uma atratividade de ICMS melhor, que isso faz com que as companhias acabam optando por uma coisa ou outra, por um estado ou outro. Né? Uhum. Paraná, por ser um ponto estratégico também, então, independente disso, lógico, todas as companhias têm maior interesse, principalmente Maringá. Né?
Uhum. Como é que está o terminal de cargas?
O terminal de cargas, eu estava comentando com você, nós estamos fazendo a licitação com uma concessão nova, houve a saída da Multilog esse ano, na época que ela saiu, tem todos os trâmites legais, né? Então, a partir do momento que ela saiu, até agora mesmo, que realmente encerrou tudo, e a gente nesse inteirinho está fazendo a licitação para uma nova concessionária assumir, que já tem interessados.
Ah, tem?
Já. Principalmente porque existe a possibilidade da gente trabalhar com cargas terrestres também, na recepção de cargas terrestres. E isso é uma coisa boa, porque Maringá acaba não perdendo essa condição de Porto Seco, que ela tem. Então, os despachos aduaneiros de cargas terrestres, eles poderão ser feitos através do terminal de cargas no aeroporto. É uma consulta que nós já fizemos, nós já recebemos os pareceres positivos, né? Vamos continuar em cima disso, mas tudo indica que a gente possa continuar com essa ideia.
O terminal de cargas se transformaria numa estação aduaneira, é isso?
É porque o terminal de cargas é uma estação aduaneira, né? O terminal de cargas internacional.
Ah, tá.
Só que ele é uma estação aduaneira primária que recebe voos internacionais. E além disso, a gente estenderia para receber também cargas terrestres. Então, o tratamento dessas cargas poderiam ser feitas no terminal de cargas do aeroporto.
Então, e está avançado essa discussão também?
Também, bastante.
Porque há o risco de Maringá perder o Porto Seco, né?
Isso. Há esse risco porque a Multilog já anunciou a sua saída de Maringá.
Uhum. Bom, e o número de passageiros, embarques e desembarques esse ano, como é que está?
Ele tem aumentado, houve uma redução, alguma coisa, sempre há, em função de antecipação ou não de malha de inverno, mas a gente está num número pouco crescente. Eu não diria que seria o ideal, né? A gente avançou um pouco, em julho fechamos acho que com 8% acima do ano passado. Então, os números, os próximos números que já são anunciados pelas companhias aéreas de oferta de voo faz com que aumente o número de passageiros também, é claro. Então, a gente imagina que nós vamos ter um crescimento aí no ano de 2018 em relação a 2017. Não sei te precisar em percentual, mas acredito que a gente vai ter um crescimento bom.
O terminal de passageiros, a prefeitura anunciou que ia ser reformado, né? Como é que está esse projeto?
Então, nós estamos avançando também. A ideia nossa acho que eu já comentei isso antes, nós vamos sair a parte administrativa do aeroporto que ocupa a parte superior hoje. Nós estamos já em fase de finalização de projetos, que deve ser entregue agora, e a gente vai iniciar a licitação das obras de um anexo ao lado do aeroporto, para ir a toda a parte administrativa para lá. Com isso, a gente libera toda a parte de cima, onde nós estamos, e mais um pedaço para fazer a sala de embarque. E nessa sala de embarque vai sair as pontes de embarque, os fingers, né? Então a ideia é de sair de no mínimo dois a três, até quatro fingers poderia sair dali. Acredito que num primeiro momento dois fingers atenderia perfeitamente o que a gente tem hoje. A sala de embarque, ela vai para onde é a sala de desembarque, vai para onde é a sala de embarque hoje. Ah. Ela vai ficar embaixo da sala de embarque. Então, a gente aumenta o número de esteiras, porque ele cabe, pelo menos mais uma. Do lado esquerdo de quem chega no aeroporto, nós vamos avançar em torno de 40 metros, que é onde vai ter o acesso por escada rolante, para a parte de cima. Né? E também nós vamos aumentar a área de check-in, onde vai ser possível a gente ter mais espaço para mais duas, três companhias aéreas.
Então, quer dizer que é um projeto que está avançado, dinheiro de quem? Do município, do próprio aeroporto?
Olha, a gente quer buscar esse dinheiro do próprio aeroporto, né? O aeroporto tem condição de assumir uma parcela disso. Então, logicamente, isso está sendo estudado pelo Conselho de Administração, que o presidente é o nosso prefeito, Ulisses Maia.
Ah, tá certo. Então tá, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, por essa entrevista. Uma boa tarde.
Obrigado, Luciana. Boa tarde para você.
Conversamos com o Fernando Rezende, superintendente do Aeroporto Regional. Falamos sobre vários temas relacionados ao Aeroporto de Maringá.